Deus, te louvamos, Pai, porque fomos inseridos na multidão dos que creram, Senhor. Obrigado pela nossa comunhão aqui, obrigado porque tens promovido nossa comunhão em torno da tua palavra, Senhor. Tens motivado, Pai, a nossa vida em comunidade. Louvado seja o teu nome, porque os teus planos têm se cumprido em nossas vidas e nós somos gratos por isso, Senhor. Obrigado porque o maior alvo, Senhor, que temos e que buscamos é estar na tua presença, fazer a tua vontade e dessa forma sermos bem-aventurados, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque temos a certeza no coração que Cristo, o Senhor, ressurgiu e está nos esperando na tua destra, Senhor, no teu lado poderoso, e nos aguardando para o dia em que estaremos juntos, definitivamente, na tua presença, podendo desfrutar na plenitude do teu reino, Senhor. Senhor, que o teu reino seja revelado por nós, pela nossa vida, já hoje, nessa vida, que do nosso meio, Pai, possamos fazer os sinais que retratam a chegada do teu reino, ainda que de forma incompleta, mas um dia definitiva, porque estaremos junto de ti, Senhor. Ajuda-nos a refletir o teu reino aqui na terra, para que outras pessoas, ó Pai, sejam atraídas pelo poder que há na tua palavra. Louvamos o teu nome e te agradecemos por ela. Essa tua palavra que vai ser lida agora, refletida, e que pedimos o auxílio do teu Santo Espírito para que venha a nos ajudar a pôr em prática tudo aquilo que cremos e que temos ouvido de ti. Em nome de Jesus, oramos a ti agradecidos. Amém. Como os irmãos sabem, nós acabamos de sair de uma série de pregação em Apocalipse, né? A proposta a princípio era aquela e foi mantida, as sete igrejas, as sete cartas às igrejas no Apocalipse. E tenho estado motivado em começar uma outra série, mas isso o Senhor está trabalhando ainda primeiro no meu coração, está me alimentando. Enquanto Ele está me alimentando para que eu possa viver essa série e passar para os irmãos e refletir com os irmãos juntos, eu resolvi preparar hoje um salmo que tem tudo a ver com o momento da igreja de hoje. E se eu pedisse para o Rafael, para ele preparar músicas para que a gente estivesse cantando, que retratasse esse salmo, essa questão da confiança no Senhor, essa questão de viver numa batalha, viver numa guerra, na confiança plena no Senhor, alguns salmos, principalmente as músicas primeiras que foram cantadas, acho que eu não poderia escolher de forma melhor. Aí eu vejo também o Senhor trabalhando na própria reunião do seu povo e ajeitando as coisas de acordo com a maneira que Ele quer. E os salmos e as músicas escolhidas, principalmente as primeiras, foram, acho que vieram bem ao encontro do que a gente vai refletir hoje. Queria então que os irmãos, deixando claro, então nós não vamos fazer uma sequência em cima dos salmos, né? Mas esse salmo tá vindo antes da sequência que eu pretendo trazer para os irmãos, que é uma sequência de ensino do próprio Senhor Jesus lá no Evangelho de João. Então, Salmo 20, nós vamos estar lendo agora, para refletir. Salmo de Davi. O texto fala assim: O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te, segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todas a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se curvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamarmos. Mais um salmo messiânico, mais um salmo de Davi, que, na verdade, falando ele mesmo como rei, a nação de Israel, é um salmo que, de certa forma, já mostra a pessoa de Jesus, por isso um salmo messiânico chamado, né? Cantado em ocasiões de batalha, é um salmo que foi preparado exclusivamente por Davi para ocasiões de batalha, onde a batalha ia acontecer e o povo era levado a cantar antes das tropas saírem para a batalha. Muitos acreditam que esse é o propósito da criação desse salmo. E fala, existe a fala do povo aqui nesse salmo, existe a fala do próprio rei, confiando plenamente na pessoa do Senhor, de Yahvé, do Criador dos céus e da terra, do Senhor da nação de Israel. É um salmo de Davi, e Davi sabia muito bem que, a gente vê na história dos reis, Davi especificamente era um rei que sabia muito bem que a vitória da nação de Israel dependia única e exclusivamente de Yahvé, né? E ele faz esse salmo levando o povo, antes das grandes batalhas, antes do confronto armado, faz esse salmo para que o povo depositasse toda a sua confiança em Yahvé, e não na sua própria força, e não no poderio bélico daquela tropa, não na estratégia militar de quem comandava a tropa, mas Davi escreve esse salmo buscando levar o povo à dedicação exclusiva, à confiança exclusiva em Yahvé. Entendendo um pouco a estrutura do salmo, a gente vê no verso 1, né, aqui há uma citação da voz do povo pedindo a Deus pela vitória do rei, né? O Senhor te responda no dia da tribulação, em nome do Deus de Jacó, te eleve em segurança. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Verso 2 fala do socorro e de sustento, né? Verso 3, o povo recorre à lembrança, né? Pede para que Deus leve em conta as ofertas e os holocaustos, ou seja, leve em conta o reconhecimento que o povo tem da superioridade de Yahvé. Verso 4, o povo deseja que Deus abençoe os planos do rei e que eles sejam realizados, que todos os planos do rei, e agora no caso efetivamente, né, especificamente na batalha, os planos do rei sejam realizados e efetivados. O verso 5, o povo reconhece que a vitória do rei revelará a glória de Deus, por isso o povo intercede pelo rei, pois sabe que ele revela a glória de Yahvé. Verso 6, aqui a gente percebe que muda um pouco o tom no texto, e parece ser o próprio rei falando. O próprio rei se sente confiante, pois sabe que a sua vitória glorificará a Yahvé. E se eles estão buscando a Yahvé, estão reconhecendo Yahvé como o Senhor da vitória, essa vitória virá. Verso 7 e 8, há uma declaração de fé, e no verso 9, uma intercessão final do povo junto do rei a Yahvé. Este salmo é mais um salmo messiânico que representa, como eu já falei, a pessoa do rei, o rei Davi, representando o próprio Senhor Jesus, sujeito única e exclusivamente ao Criador de todas as coisas, ao próprio Pai. A Santíssima Trindade aqui trabalhando em conjunto. O rei sujeito a Yahvé, o rei dependente de Yahvé, Yahvé é o centro da confiança do povo, todas as esperanças do povo estão em Yahvé, o povo confia em Yahvé, por isso faz plano para festejar a conquista do rei. a confiança do povo aqui, parece que Davi está conseguindo fazer isso, né? Levar a confiança do povo não na pessoa dele, mas a pessoa de Yahvé. E aqui o povo se revela confiante na vitória, porque essa vitória vai trazer glórias a Yahvé. Vitória do rei traz glória ao próprio Senhor Deus. Tenho aqui alguns comentários. Reservei dois comentários para ler aqui. O primeiro comentarista que eu vejo é, que vou ler, é Derek Kidner. No seu comentário desse salmo, ele fala o seguinte: o formato do salmo demonstra o cenário. Enquanto o rei se apresenta para marchar, né, para a batalha, as suas orações e sacrifícios se fazem. Preparam-se seus planos e seus homens se agrupam sob seus estandartes. A visão que o comentarista tem aqui é que o povo está pronto para ir para a batalha, a tropa toda alinhada, com as suas bandeiras em punho, diante de uma batalha que virá, e o povo é reunido dessa forma e começa a louvar a Deus com esse salmo, depositando toda a confiança daquilo que virá acontecer na segurança de Yahvé. É um dos salmos mais comoventes, por ser tensamente consciente dos assuntos de vida e morte, que logo devem ser resolvidos. Ou seja, a batalha é iminente, a batalha vai chegar, e a confiança do povo tem que ser levada à pessoa de Deus, à pessoa de Yahvé. Palavras de Calvino, quando comenta esse salmo, ele diz: a mensagem do texto tem uma aplicação prática e pontual na história de Israel, mas toma um significado mais rico e uma aplicação mais ampla à medida que Yahvé desdobra seus propósitos no processo da história. Ou seja, Calvino tem a nítida visão que esse salmo foi feito para um momento específico da história, numa região específica, né, lá na Palestina, para um povo específico, local específico, momento específico, para um povo específico. Mas que esse texto também traz, no desenvolver da história, muito significado para a igreja. E o nosso desafio aqui, irmãos, é trazer esse significado para a nossa vida aqui e tentar aplicar esse texto na nossa vida, de forma que a gente venha a sentir a confiança desejada por Deus nas batalhas que travamos no nosso dia a dia. E quais são essas batalhas? Há um propósito no texto, há um propósito em todo o texto da Sagrada Escritura. E esse é mais um texto que a gente deve aplicar para a nossa vida. Como fazer isso? Qual é o propósito da existência desse texto nas Sagradas Escrituras? Aí eu listei alguns propósitos. Primeiro, declarar que o povo de Deus tem inimigos. Alguém tem dúvida? Nós temos inimigos, certo? Declarar que o povo de Deus tem um rei que zela por cumprir a vontade de Deus. Nós temos um rei, Jesus, que zela por cumprir a vontade de Deus. Declarar que o rei tem consciência da vitória em nome de Deus. Jesus tem plena consciência que tudo culmina para a grande vitória final de Deus, já reservada para o seu exército, que somos nós. Declara que, apesar do rei depender única e exclusivamente de Deus, o rei se alegra que o seu exército participe dessa batalha com ele. E nós somos esse exército. Deus tem toda a autoridade sobre todas as coisas criadas. O nosso rei, Senhor Jesus, tem autoridade juntamente com ele sobre tudo. Mas nos planos do grande rei, que refletem a vontade de Yahvé, no meio desse plano está a igreja dele, convidada a batalhar essa batalha em fé, na fé e por fé na pessoa do nosso Deus. Outra coisa que nós vemos também é que um propósito, declarar que o povo pode participar da guerra entre os inimigos do rei e o próprio rei. Isso agrada a Deus. Podemos identificar que essa guerra, ela pode ser vista de várias formas, mas eu busquei nas próprias palavras do apóstolo Paulo trazer para a nossa reflexão algumas guerras que travamos no dia a dia, que se não encararmos elas de maneira correta, nós perdemos. Aqui tem um ensinamento, que apesar da vitória ser segura no final de todas as coisas, na consumação dos séculos, a gente pode passar por várias batalhas nesse percurso e se ferir muito, e ferir outras pessoas que estão ao nosso lado também, né? Por isso, por exemplo, a mensagem de Paulo aos Efésios, a partir do capítulo 14, verso 17, podemos identificar essa guerra seguindo a mente de Paulo. Ou seja, estamos em guerra, irmãos, hoje em dia, não uma guerra armada com armas físicas, mas uma guerra espiritual, quando observamos a inutilidade de nossos pensamentos. Efésios 4, do 17 até o 24. Observamos a inutilidade de nossos pensamentos. Quando a gente observa a inutilidade de nossos pensamentos, aí depois os irmãos vão lá e pesquisam o que diz Efésios 4, 17 a 24, a gente vê que a gente está em guerra. Porque os nossos pensamentos não glorificam a Deus na maioria das vezes. E é uma luta. É uma luta tremenda, lutar contra os nossos próprios pensamentos. Outra maneira que a gente pode perceber que estamos em guerra é quando percebemos que os estragos que a mentira, a ira, o roubo, os insultos e outras atitudes entristecem o Espírito de Deus. Efésios 4, do 25 até o capítulo 5, verso 21. A gente percebe que a mentira, a ira, roubo, insultos e várias outras atitudes, várias outras inclinações nossas entristecem muito o espírito. E lutar contra isso não é fácil. A gente não se torna crente e essas coisas deixam de ser pesadas para nós. A gente não se torna crente e de uma hora para outra a gente se torna um santo que não comete mais pecado. A gente sim, nós ainda temos pensamentos inúteis e atitudes que entristecem muito o Espírito Santo. E é uma guerra, é uma luta. É uma luta. Outra maneira de ver que estamos em guerra é quando vemos que famílias vivem dificuldades conjugais tremendas. Maridos não se entendem com as esposas, esposas não se entendem com os maridos. Há uma sobreposição de autoridade, submissão, perdeu-se totalmente a noção do que é vontade de Deus. Isso é uma luta, isso é uma guerra tremenda, que a gente trava dia após dia. A gente tem que buscar sempre a vontade de Deus, a orientação do Espírito Santo, para estar vencendo essa luta no dia a dia, para que dessa forma a gente possa glorificar a Deus. Efésios 5, do 22 ao 33, fala dessa luta que todo cristão deve travar todos os dias. Quando vemos a dificuldade dos relacionamentos entre pais e filhos, quando vemos que as famílias não se entendem, e além da dificuldade conjugal, a dificuldade de relacionamento entre pai e filho, filho e pai, aquela guerra interminável de eu tenho razão, tu não tens nada a ver com a minha vida. A gente vê que é uma guerra tremenda, uma luta muito desgastante, que talvez dentro da igreja ela seja amenizada por uma certa moralidade, mas talvez não seja ainda o alvo do Senhor, que isso esteja arraigado dentro do nosso coração, para que isso seja feito, essa submissão entre filhos e pais, e respeito dos pais com os filhos, algo de verdadeiro amor. Quando a gente olha para fora da igreja, então, a gente se espanta com tanta briga entre pais e filhos. E aí a gente pode ver isso em Efésios, capítulo 6, verso 1 ao 4. Quando vemos relações profissionais sem nenhum respeito, sem nenhum compromisso com os direitos e deveres seja de empregados ou de empregadores. Como diz em Efésios capítulo 6, do verso 5 ao 9, quando a gente vê essa tensão entre empregado e empregador, a gente vê que a gente tem uma luta tremenda a travar. A luta a ser vencida dia após dia, porque respeito nenhum há. A autoridade é vista de uma forma tão errada aí fora, e muitas vezes essa visão é passada para dentro da própria igreja. E dentro da igreja a gente vê péssimos patrões, péssimos empregados. Não é à toa que Paulo reconhece que essa batalha deve ser encarada espiritualmente, encaminhando seus leitores a valorizar a posição de soldados de Deus. Paulo percebe, irmãos, que essa é a luta do cristão. Pensamentos, atitudes, relacionamentos conjugais, relacionamentos entre pais e filhos, relacionamentos entre empregados e empregadores. Paulo, depois de, na carta aos Efésios, depois de ele fazer todo ele escrever todo aquele compêndio doutrinário do início da carta, capítulo 1, 2 e 3, agora ele entra na parte prática. Olha, é com vistas nisso aqui que vocês têm que fazer a diferença no mundo. Vocês eram mortos, Cristo vos deu vida. Não há mérito nenhum naquilo que vocês têm hoje. Então, o mínimo que podemos fazer é uma atitude diferente no meio desse povo que precisa saber dessas verdades espirituais reveladas no capítulo 1, 2 e 3 de Efésios. Paulo despeja, nos capítulos iniciais da carta aos Efésios, uma série de conhecimento teológico, doutrinário, verdades escritas naquela carta, para depois ele gastar capítulo 4, 5 e 6 para dizer: vivam de modo a honrar a esse que fez tudo isso por vocês. Para que dessa forma a gente vença essa luta espiritual contra nossos pensamentos, contra nossas atitudes, contra nossos relacionamentos, sejam eles na família ou fora da família, no emprego. Somos convidados a guerrear uma batalha e tem a vitória certa, mas podemos nos ferir se não tomarmos os devidos cuidados. Aí no finalzinho de toda essa explanação prática, desses ensinos da vida prática, Paulo olha para esse povo e escreve o seguinte: mas para isso é preciso que vocês se revistam espiritualmente. Aí vem toda aquela série de cuidados que se deve ter como cristão. Efésios 6, do 10 ao 20. Vamos ler? Efésios 6, do 10 ao 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingidos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado, ao abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Essa é a armadura de Deus. Não é à toa que Deus nos dá uma armadura espiritual para lutar uma luta espiritual. Essa luta espiritual travada por nós. Por isso, irmãos, quando você estiver lutando contra os pensamentos que não glorificam a Deus, saiba que o Rei Jesus está lutando com você. Quando você estiver lutando contra as atitudes que não glorificam a Deus, lembre-se, o Rei Jesus luta com você. Quando você estiver lutando contra as dificuldades conjugais, lembre-se, o Rei Jesus luta com você. Quando você estiver lutando em favor de um bom relacionamento entre pais e filhos, lembre-se sempre, o Rei Jesus luta com você. Quando você estiver lutando para glorificar a Deus através da tua atividade profissional, seja você empregado ou empregador, lembre-se, o Rei Jesus luta com você. Por quê? Não simplesmente porque Ele quer o seu bem-estar é consequência, mas porque o Rei Jesus quer glorificar a Deus acima de todas as coisas. E quer que o desejo do seu coração seja esse também, não o seu próprio bem-estar, mas a glória de Deus. Nossos inimigos são espirituais. Precisamos nos posicionar espiritualmente. Existe uma batalha específica, irmãos, e é essa que a gente falou, e a gente pode nomear essa batalha como uma batalha pessoal, sim, mas a gente também pode chamar ela no decurso da nossa vida como evangelismo. Ante qualquer coisa, a batalha que Jesus tem travado nesse mundo é essa, irmãos. Antes de qualquer coisa, a batalha que o Senhor Jesus tem travado nesse mundo é essa: vencer o poderio do mal e expandir o seu reino. É uma batalha espiritual que nós, essa é a verdadeira batalha espiritual que travamos dia após dia. Não é lutar com demônios, né, que aparecem no quarto, na calada da noite. Quem duvida que isso possa acontecer? Mas a verdadeira batalha espiritual, ou a batalha espiritual, também acontece no nosso dia a dia, nas relações mais íntimas nossas, nas relações mais corriqueiras. Quando nós perdemos a oportunidade de revelar, de glorificar a Deus, nós estamos cedendo espaço para o inimigo das nossas almas. Quando nós não valorizamos o nosso relacionamento conjugal, quando nós não valorizamos nosso relacionamento entre pais e filhos, nosso relacionamento profissional, quando a gente deixa fluir os pensamentos e os pensamentos vão longe, pensamentos que não glorificam a Deus em nada, quando a gente não refreia nossas atitudes e deixa simplesmente os impulsos tomar conta da nossa vida, a gente está cedendo espaço tremendo para que o inimigo das nossas almas ridicularize o sacrifício de Jesus naquela cruz. É forte, irmãos. E muitas vezes a gente perde a noção dessas coisas. O Senhor Jesus nos chamou, sim, nos chamou para sermos seus filhos, para desfrutar das alegrias celestiais, das virtudes espirituais, sim, mas também para sermos soldados, para estarmos com a bandeira de Cristo hasteada na nossa mão, firme, caminhando para uma batalha que é diária, que é em todo momento. E se a gente perde essa percepção espiritual da coisa, a gente está escandalizando e desvalorizando o sacrifício de Jesus naquela cruz, porque foi através daquele sacrifício que nós fomos inseridos nesse exército e precisamos lutar com as armas que ele tem nos dado. Precisamos avançar o exército, conquistar terreno. Nisso o nome de Deus será glorificado. A melhor forma de evangelizar é vivendo de acordo com aquilo que cremos, irmãos. A melhor forma de evangelizar uma pessoa é vivendo de acordo com aquilo que cremos. Em outras palavras, lembre-se que a nossa luta é espiritual. Precisamos nos santificar e anunciar a possibilidade de vitória a outras pessoas. Devemos viver e vencer espiritualmente no nosso dia a dia. E com isso, atrair outras pessoas para se alistar nesse exército. A única maneira de anunciar a outras pessoas que a nossa fé é válida é mostrando a diferença que essa fé faz nas nossas vidas. Isso é evangelismo. Isso é evangelismo. Além de entregar panfletos, além de entregar papeizinhos, falar do amor de Deus, dos planos eternos de Deus para a humanidade, Deus deseja, e não só deseja, Ele exige de nós uma vida de santidade, para que através dessa santidade a gente vença as batalhas do dia a dia, glorifique a Deus e arrebanhe mais pessoas para o seu exército. Se desejamos mudar o rumo da nossa família, com tantos desencontros e desafetos, se desejamos mudar o rumo do nosso bairro, com tanta violência, droga, prostituição, se desejamos mudar o rumo da nossa cidade, estado, país, com tanta corrupção, com tanto descaso com a população, precisamos começar a evidenciar que a fé que temos em Jesus nos torna diferente. E somente através dessa fé, e é somente confiando em Jesus e tentando glorificar a Deus em todas as nossas atitudes e pensamentos e relacionamentos, a gente pode transformar a sociedade. É a única forma. Não adianta apelar para a lei, para aprovar leis ou não aprovar leis. Se os nossos pensamentos, as nossas atitudes e os nossos relacionamentos não mudarem, isso vai ser só um esforço insignificante. Eu acredito que muita gente tem estado desiludida, desesperada, e muita gente tem buscado no seu desespero e na sua desilusão ajuda em outros lugares e não na Igreja de Cristo. Muitas vezes porque nós não conseguimos externar aquilo que cremos. A nossa vida não é um reflexo, em muitas ocasiões, daquilo que cremos. E se pessoas não têm visto em nós a diferença, se nós não temos conseguido ser sal e luz no mundo, e pessoas têm se perdido, e pessoas têm desistido da própria vida, esse sangue vai ser cobrado de alguém. E não seria justo se Deus cobrasse de outra pessoa ou de outro grupo que não fosse a sua própria igreja, porque essa é a responsabilidade nossa. Jesus é o rei conquistador. Devemos valorizar essa realidade de estarmos fazendo parte do exército de Jesus. Jesus quer que a gente conquiste junto com Ele, que a gente lute, que a gente batalhe junto com Ele nessa batalha espiritual de conquista de almas. Deus nos deu o privilégio de anunciar as boas novas, anunciar o ano aceitável do Senhor, para que pessoas se convertam, para que pessoas ouçam a voz de Deus, olhe para o seu íntimo, veja a sua realidade, confronte com o senhorio de Deus, uma realidade morta na presença de Deus, mas olhe também para o Senhor Jesus Cristo, que na obra do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas têm a possibilidade de converter o seu coração e caminhar com Cristo e fazer parte desse exército de proclamadores, de pessoas que glorificam a Deus nas suas atitudes, pensamentos e relacionamentos. Jesus é o rei conquistador. Vamos depositar nossa confiança no Senhor, no Senhor que também é revelado no Salmo 24, capítulo 7, no versículo 7 ao versículo 10, que diz assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É o Senhor Jesus. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei poderoso na batalha. Ele é o Senhor dos Exércitos. É Ele que nos convidou para essa batalha. Ele é o vencedor e quer que nós sejamos vencedores juntamente com Ele. E na nossa vitória diária, nas dificuldades do dia a dia, a gente congregue mais pessoas nesse exército. Aqueles que eram nossos adversários, aquelas pessoas que eram nossas adversárias, com a atuação do exército de Deus, pulam para o outro lado da batalha e se tornam vencedores juntamente com o exército do Senhor que vai avançando. E esse avançar do exército do Senhor, ele é avassalador, irmãos. É como uma grande onda que vai vindo e vai tomando todas as cidades, todos os países, todos os continentes. E depende única e exclusivamente da nossa intenção de querer glorificar a Deus, fazer que esse exército avance. Porque isso alegra o coração do rei. Isso dá mais confiança ao rei, que depende de toda a confiança dele, a Yahvé. A nossa batalha é essa. Enquanto estamos aqui, nós estamos enfileirados. E eu vejo isso espiritualmente. Nós aqui estamos enfileirados, glorificando a Deus e nos alimentando com a palavra dele, para que ele nos envie para a batalha do dia a dia, para que amanhã, lutando contra nossos pensamentos, lutando contra nossas atitudes, lutando nos nossos relacionamentos familiares, lutando nas nossas atividades profissionais, a gente, nós, todos nós, estejamos com o estandarte de Deus hasteado do nosso lado, glorificando a Deus em cada vitória que temos alcançado, porque a Ele é dada toda a honra e toda a glória. Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus que tem nos dado esse prazer, essa maravilhosa graça de estarmos ao lado dele, conquistando a cada dia, cada vitória. Que a gente possa valorizar isso e nisso glorificar a Deus com nossas vidas. Amém? Senhor Deus, te louvamos, agradecemos a ti, Senhor, porque tu és o Rei da Glória. Ah, Senhor, como é maravilhoso fazer parte de um exército vencedor. Temos a certeza disso porque as Escrituras não mentem, as Escrituras revelam que tu és o Senhor dos Exércitos, tu és o Rei da Glória, poderoso nas batalhas, o que venceu o último inimigo. Senhor Jesus, tu és aquele que está sentado à destra do Pai e tens visto o teu exército caminhar e caminhar durante anos e anos em vários lugares, tomar nações, fazer diferença em famílias, bairros, cidades, países, Senhor. Pedimos ao Pai e a ti especificamente que possamos glorificar o teu nome, Senhor. Ajuda-nos na batalha do dia a dia, nas lutas do dia a dia, que possamos hastear o estandarte de Deus a cada dia e marcar a nossa vida como uma vida de luta intensa, espiritual, dependente única e exclusivamente da tua soberania, do teu poder. Ajuda-nos em cada área da nossa vida, ajuda-nos a lutar contra os pensamentos que não te glorificam, as atitudes que não glorificam, os relacionamentos conjugais que às vezes estão bagunçados, relacionamentos entre pai e filhos que não há respeito, não há nenhum zelo por aquilo que tu queres, relacionamentos profissionais onde patrões e empregados se atropelam e querem ver sempre um lucro que não glorificam a ti. Senhor, ajuda-nos a cada dia nessas batalhas diárias. Ajuda-nos com o teu Santo Espírito para que possamos nos armar contra as ciladas que têm se levantado no meio da tua igreja, Senhor. Nos dê clareza, nos dê visão espiritual para que a gente possa vencer cada batalha e com isso glorificar o teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, porque somos vencedores, porque estamos em ti. E no momento que nos afastamos de ti, sofremos os efeitos da batalha. Somos feridos, muitas vezes machucados profundamente. Senhor, te louvamos porque a vitória é certa, mas queremos, no decorrer dessa batalha, glorificar o teu nome, para desfrutar da tua presença eterna de maneira digna. Te louvamos e te agradecemos por esse texto, Obrigado, Senhor, pela Tua palavra no nosso meio. Ajuda-nos a aplicar na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.